Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente vai falar sobre varejo, mais especificamente sobre a NRF 2026, que é a maior feira, né, de tecnologia e inovação do mercado varejista global, que pauta o setor, pauta as tendências, acontece sempre aí no começo do ano e a gente fica aqui antenado para coletar as novidades, saber como é que o Brasil dialoga com isso, em que pé estamos em relação às tendências aí desse setor. A gente tem episódios dos outros anos, fica aí a dica quem quiser procurar no podcast.totvs.com para ouvir dos anos passados, fazer aí a comparação. E tenho a honra de receber mais uma vez aqui para falar sobre isso o Eloy Assis, diretor executivo para varejo da TOTVS, que estava lá em Nova York. Bem-vindo, Eloy.
Obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui com você de novo. Mais um ano, mais uma NRF e a gente aqui de novo de olho nas tendências. E está ficando complicado, está ficando um arquivo longo de episódios. Se a gente prometeu alguma bobagem alguns anos atrás, vamos ver se agora não vai mudar tudo de novo.
É isso aí. E também aqui com a gente o João Jacomassi, que é diretor do segmento de supermercados e hotelaria na TOTVS. Prazer ter você aqui, João.
Oi, Gabi. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês aqui, com o Eloy, com a Natália também conosco. Vamos lá.
E completando aqui essa roda maravilhosa, a gente recebe a Natália Bassetti, que é a diretora regional de vendas da consultoria WGSN. Muito bem-vinda, Natália.
Muito obrigada, Gabi. Um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que a gente gosta tanto aqui, e não só na teoria, mas na prática.
E aí, já entrando no tema, né? Então, pegando aí o gancho da NRF desse ano, de 2026, o que que trouxe de grande mensagem, de grande... aí o grande highlight... em que pé estamos? Quais são os rumos aí que se apontam para esse ano de 2026? Quem é que quer começar?
Eu posso dar partida aqui, Gabi. Se tem um assunto que foi falado, né, no evento todo, é a tal da inteligência artificial, né? Então, acho que todo mundo aqui vai concordar que foi o que dominou todas as rodas de conversa, todas as pautas, todos os assuntos, etc. Não tinha uma palestra que a gente não tivesse que escutar a IA dentro dela. Ou estava no título ou estava no conteúdo. Mas 100% do assunto estava pautado em IA, e acho que esse é o grande tema do momento. Acho que a discussão centrou muito em relação aos quês, os comos, e o que já está dando resultado, o que ainda é especulativo, o que tem de hype nesse espaço. Mas realmente a estrela do ano foi a IA, não tinha como ser diferente. Num momento de tecnologia que a gente está falando tanto disso, o varejo não ia estar desantenado desse assunto.
Exatamente, Eloy, para contribuir aqui, é isso, né? Todo mundo me perguntou quando a gente volta, né, quais são os assuntos. Eu falo assim, gente, é inteligência artificial. Eu acho que, assim, o grande shift, porque o ano passado a gente já estava falando também na NRF sobre isso, né? E a gente começa a ver que, por isso mesmo que a NRF chama Next Now, essa edição desse ano, né, que é isso, é o futuro é agora. Então, a gente viu muito mais cases práticos das coisas acontecendo, tanto na feira, quando você vai rodando ali os estandes, tanto dos grandes, mas quanto dos menores, mas também nas palestras, né? Então, isso desde o setor daí, varejo de moda, alimentício, enfim, toda a indústria. Então, você começa a ver que a inteligência artificial, ela realmente começa a ter um outro papel. E ela vira ali uma engrenagem agora, não é mais, eu falo assim, não é mais quem usar IA sair na frente. Não, você tem que estar usando, né? E como é que você vai usar isso? Daí, o que você falou-se muito do como, né? Pra quê? Porque ela não é o fim, né? Ela é o meio, e como que a gente usa ela. E daí, eu acho que uma coisa que todo mundo trouxe muito é a IA com o fator humano. Né, como que a gente não perde esse fator humano, porque no final a gente continua falando, vendendo e se conectando com pessoas.
Compartilho da visão de vocês lá e gostei muito de ver a inteligência artificial mais tangível, né, mais aplicada. Isso foi bacana de ver algumas soluções já que estão gerando resultado e menos hype, né, mais aplicável mesmo, né. Então vi isso bastante nos stands que eu visitei, vi isso nos temas que eu consegui acompanhar, e até sobre o que o Eloy comentou no começo, né, da gente ver dos anos anteriores, e o ano passado teve bastante sobre IA também. Esse ano eu senti mais aplicado, né, e de fato, como a Natália disse, como um meio para se atingir um objetivo, né? Achei muito bacana isso.
Eu concordo, João, também. É a mesma coisa, se eu voltar nos episódios anteriores, Gabi, acho que no ano passado, retrasado, foi o primeiro ano que a gente começou a falar de IA mais forte, porque realmente bombou. E a gente se perguntava, será que é o novo metaverso? Né? Porque teve uma NRF que o metaverso ia dominar o varejo, tudo ia virar metaverso, a gente ia viver imerso em óculos virtuais o tempo todo e no ano seguinte já desapareceu, flopou, não virou nada do que se esperava. Mas há 2 anos atrás era essa a pergunta. No ano passado, a gente também falou bastante de IA, começando a falar, poxa, acho que vai ser aqui que a gente vai usar, ali que a gente vai usar, mas o João acertou na mosca. Eu acho que esse ano a gente começa a ver várias palestras com resultados concretos de assuntos similares. Então você já começa a perceber que os casos de uso estão se aterrizando e a gente está começando a ter muita concretude de que assim, olha, putz, isso aqui realmente vai dar certo no varejo usando IA. Isso aqui já tem gente fazendo dinheiro, isso aqui já tem gente colhendo resultados em volume, já não é alguém fazendo uma POC, alguém fazendo um MVP, não, já é gente usando em escala ao longo de vários varejistas no mesmo assunto. Então isso já começa a mostrar que já passamos da arrebentação do será que. Agora é quem é que vai chegar lá mais rápido, porque como disse a Natália, já não é mais uma questão de se, é uma questão de quando que você vai usar, porque quanto mais você demora, pior você está ficando em relação aos seus concorrentes.
Então, entrando aqui bem na prática, né? O que exatamente vocês viram, então, desses usos mais aplicados, que já estão aí rodando, dando resultado, e que você olha e fala assim, bom, então teve isso, isso e isso, e essa é a grande inspiração.
Posso começar aqui, Gabi? Eu acho que eu lembro até de uma palestra que eu assisti, daí, claro, é uma palestra, mas eu vi isso lá em vários outros exemplos, e a gente começa a ver também no varejo em Nova York, e no varejo também não só em Nova York, mas em outros lugares, que é usar a IA justamente para trazer essa hiperpersonalização em que o consumidor final quer, né? Então, assim, a gente tem dados, né? Como é que a gente maneja esses dados e usa a inteligência artificial para realmente entender em que ponto de contato, em que jornada do cliente eu tenho que oferecer o quê, eu tenho que oferecer como, né? Então, é sempre com esse pensamento do cliente final. Então, até falei ali no início da palestra da Sam's Club, foi com a, se não me engano, foi com o André, eu acho que ele é CEO do... agora esqueci, gente, o nome dela, posso estar falando errado aqui. Mas, assim, 3 tópicos que eles trouxeram era curation experience, então experiência para curadoria, então para trazer essa curadoria de forma extremamente personalizada, então falou-se muito sobre hiperpersonalização. Você só consegue fazer hiperpersonalização usando inteligência artificial, né? É humanamente impossível você conseguir fazer isso sem isso. E para trazer essa curadoria experimental, né? E porque justamente, como eu falei do contraponto da IA, é humano, né? Busca-se muito por esse lado sensorial humano. Então, humano de sentir, ouvir, falar, né? Estar junto. Mas assim, o que eu preciso oferecer para esse meu consumidor, seja no ponto de venda físico, seja no ponto de venda online, independente de onde ele está? Como é que eu consigo fazer essa curadoria? Então, vimos muitos cases no próprio que eu te falei do Sans, ela falando como que eles estão aplicando isso para lá. Isso no Sam's Club, principalmente nos Estados Unidos, e como que isso tem trazido mais pessoas, não só para a loja, mas para as comunidades que eles têm feito online. Então, também trazendo esse senso de comunidade muito grande, né? Então, como é que isso traz conversão? Na verdade, traz mais pessoas para o ponto de venda deles, online, para o físico, e como que isso gera também mais conversão, porque eu estou levando algo muito personalizado para o meu cliente, seja através de experiências, seja através, obviamente, de sortimento de produto.
Eu vi também algumas aplicações relevantes em termos de administrar a demanda, né, de suprimento de produtos, né, de abastecimento de produtos. Eu vi agentes dedicados a isso, a como melhorar a gestão de estoque dos varejistas. Outras aplicações também, aplicações que a gente já tinha visto em outras oportunidades, mas que eu vi novamente e, de novo, cada vez evoluindo um pouco mais sobre geração de conteúdo dentro da ideia da hiperpersonalização, mas até da geração de conteúdo mesmo, né, de ajudar a criar campanhas de divulgação e tudo mais. Mas eu fui olhar aquelas soluções que estavam mais focadas à operação e vi muita coisa bacana sobre isso, ajudando de fato a mudar o ponteiro de operações, a serem mais produtivas, utilizando agentes específicos para aquela função, né? Construídos e pensados com escopo, com domínio para aquela função. E dentro desse aspecto, eu acredito que talvez a coisa mais bacana que eu vi lá foi o lançamento do Google do protocolo de comércio eletrônico, né? Esse talvez foi mais bacana porque não só pelo protocolo, né, universal, aberto, mas pelo propósito dele, né, da possibilidade de que, a partir dos agentes, a gente possa mudar o modelo de comércio eletrônico, de algo que é um catálogo e uma busca para a compra por intenção, por jornada gerada a partir de um agente, né? E isso não é uma promessa, né? Quando a gente falou um pouco antes sobre a aplicabilidade das coisas que estão lá, isso é de fato feito por empresas que estão liderando isso no mundo e colocando à disposição de já funcionar, de já ser possível você criar um agente que vai comprar por alguém ou que vai te ajudar a comprar de uma forma melhor, né? Então, destaque para agentes que estão bem focados em produtividade das operações e esse que eu acredito que será um marco de virada aí em comércio eletrônico mundial.
Legal. E, assim, para complementar e talvez dar uma perspectiva um pouco diferente do que o pessoal já falou, porque a Nath pegou um ponto essencial, que realmente a IA sendo usada para fora, né, para encarar o cliente e a gente personalizar. O João está falando muito da IA voltada para dentro, né, quer dizer, dentro do business, para a gente otimizar os assistentes, os agentes, etc. Aí eles já cobriram para a gente tudo que a gente viu de casos mais estáveis. Vou, então, me permitir falar, pegando aqui na fala do João, do que tinha de mais de hype nesse sentido, Gabi. Porque acho que o grande hype que a gente não parava de ouvir era a agêntica, né? O comércio agêntico, né? Que é exatamente isso que a gente falou. Ou seja, são agentes de comércio eletrônico para efetivamente fazer compras de forma, às vezes, até autônoma para você. E aí entra o protocolo do Google que o João mencionou, que ele serve para isso e muito mais, mas foi um negócio muito legal. A gente teve o presidente do Google lá no evento fazendo a apresentação desse lançamento. Mas eu acho que o grande hype que ficou falado bastante com o nosso material, ou seja, um caso que ainda não está provado, já tem coisa acontecendo, mas não está provado, é justamente essa questão da IA agêntica, do tipo, ou você vai ter um agente que vai comprar alguma coisa sozinho para você, né? Uma das grandes perguntas que eu fiquei fazendo lá e testando o humor do pessoal, eu vou fazer para você, Gabi. Você entregaria o seu cartão de crédito na mão de um agente de IA para ele comprar algo para você sem você ver o que ele está comprando? Né, quão confortável você estaria em jogar um robozinho na internet com o teu cartão na mão e falar, compra para mim tal e tal coisa, e você, sem olhar, você confiar que ele comprou exatamente aquilo que você queria. Né? Esse é um pouco da promessa da IA agêntica, que ela vai comprar para você, ou seja, a gente vai chegar num ponto que a IA, será que ela vai substituir o consumidor, inclusive? O consumidor vai mandar, e a gente vai ter um mundo de internet onde todos os robozinhos estão falando com outros robozinhos, fazendo as coisas que a gente mandou eles fazerem, a gente mesmo não precisa mais entrar no site para comprar nada. Essa é a grande hype que eu acho que eu vi sendo muito falado, mas ainda é um tipo da coisa que tem que ser bem aterrizada, e eu fico imaginando o quanto que a gente vai se sentir confortável de fazer isso.
Não, e é bacana essa discussão, porque ela traz uma outra que é anterior e já está bem presente, né, que é a coisa dos mecanismos de busca, né, quanto que isso vem mudando com a busca na inteligência artificial, então o SEO tradicional, como é que as pessoas procuravam, como a busca se estruturava, passam a ser diferentes quando você está buscando por ferramentas de inteligência artificial que vem crescendo aí no consumidor. E aí, como isso está dentro dessa discussão do varejo? Quanto que esse, de fato, é um impacto real, uma preocupação que, por exemplo, o varejista brasileiro já tem que ter e já tem que se preparar para isso?
Vou botar do meu lado para começar aqui, Gabi. Sim, acho que é um fato. Hoje já tem, foi mapeado e várias pesquisas falaram que muito do consumo, do início da jornada de consumo, já está partindo de dentro de agentes. Né? Então, de chatbots, né? Quando a gente fala aqui do ChatGPT, a gente fala do Gemini, então a gente já tem um volume expressivo. Eu lembro que, se eu me recordo, vou estar errado aqui no número, gente, me ajudem, mas eu lembro de ter visto uma pesquisa falando que já tinha cerca de 30, 40% das jornadas de compra dos consumidores na internet já estavam começando a pesquisa a partir de um agente de chat, que ele estava realmente fazendo perguntas. Ah, eu queria comprar produto tal, tal, tal e tal, etc, tal, o que você me recomenda? A gente se acostumou ao longo do tempo a fazer pesquisa baseada em palavra-chave, porque o sistema nos condicionou a isso. Mas eu ouvi esses dias, e achei genial, o pessoal falando exatamente isso. O que a gente esperava de buscar coisas no Google, né, era que a gente pudesse conversar com ele e falar, eu quero tal, 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 tal. E a gente começava a pesquisar desse jeito antigamente, até a gente perceber que ele não conseguia entender o que a gente estava falando, e a gente foi regredindo o nosso meio de interagir com o Google para a palavra-chave, né? A gente falava, ah, blusa, vermelha, manga longa, etc e tal. E aí ele vinha mais assertivo no que precisava. Agora tá dando para você conversar com o Google, tá dando para você conversar com o ChatGPT e falar, eu quero uma blusinha de manga longa, vermelha, que seja feita de crochê, babababababababá, etc e tal, que custe de tanto a tanto. Então você consegue ser mega específico. E ele tá voltando com muita resposta de alta qualidade, né? Então eu acho que a gente tá chegando num mundo em que agora a gente vai ter que reaprender a otimizar os conteúdos para essa nova internet. A gente aprendeu a fazer SEO porque a gente tinha que fazer o Search Engine Optimization otimizando para a palavra-chave. Agora a gente está falando de fazer GEO, que é o Generative Engine Optimization, que a gente tem que otimizar para uma interface generativa, que ela está lendo o texto, ela está lendo o contexto, ela está entendendo frases e efetivamente você não está mais escrevendo conteúdo pensando em palavrinha-chave. Você está escrevendo conteúdo pensando realmente se eu estou dando um contexto bom o suficiente para que uma máquina dessas generativa consiga realmente entender se o meu produto é o melhor para ele no contexto que ele precisa. Então, esse eu acho que é um novo aprendizado que a gente vai passar agora, que a gente passou lá atrás, quando a gente estava tentando decifrar o que o PageRank do Google valorizava, agora a gente está tentando decifrar o que é que esses agentes valorizam na hora de escolher alguma coisa versus outra.
Exatamente. Eloy, você está falando do percentual, mas é uma pesquisa, acho que é da Capgemini, que 58%.
Tá, é maior do que eu lembrava.
Diz que isso foi em 2025, é maior, assim, que eu tinha esse dado aqui. Então, os consumidores já tinham substituído, né, a pesquisa tradicional com alguma ferramenta de AI, seja ChatGPT, Gemini, enfim, qualquer uma outra, né? E isso que você trouxe já é isso. Então, agora a gente tem que começar a pensar em GEO, né, ou GEO, justamente para isso, para treinar como e pensar como que essa pessoa ela está buscando, na verdade, porque a gente entra também numa questão da busca do resultado enviesado, né? Então, assim, a busca, ela passa a ser, eu falo como pessoa física, muito mais assertiva. É quase que eu conversando com outro humano. Então, Eloy, por favor, me recomende um restaurante italiano dentro do meu orçamento, porque eu quero alguém que tenha disponibilidade de reserva para hoje à noite. Estou sendo extremamente específica aqui, mas é justamente para onde a gente caminha. Então, eu também espero uma resposta que eu possa confiar, né? Então, no meio antes de buscas que a gente colocava lá no Google e a gente ficava sempre assim, poxa, mas será que justamente esse resultado aqui é confiável, é o que eu estou buscando, né? Então, a gente entra em uma outra camada também, assim, de que cada vez mais nós aí, quando nós aparecemos, na verdade, né, as marcas aparecem aí nas buscas, elas têm que estar entregando assim fidedignamente aquilo que o consumidor ou aquela pessoa está buscando. Enfim, estou entrando aqui numa outra camada, mas assim, é bem complicado, porque eu acho que isso foi uma das principais conversas que quem trabalha hoje, né, enfim, quem marketing digital, enfim, o pessoal aqui, quando a gente voltou, já está bem aquecida essa conversa, assim, né? E como é que a gente consegue se preparar para isso?
Natália, te ouvindo, eu lembrei de uma situação lá em Nova York, que eu queria um determinado restaurante e fui buscar em um agente, tá? Em um aplicativo, no Gemini, né? Não fui direto no Google, fui no Gemini e fui conversando com a proposta que eu queria e ele me trouxe ali algumas opções e eu fui conversando com ele, de fato, para que pudesse me ajudar a escolher a melhor opção para aquilo que eu queria, né? E foi ótimo, né? Então, eu nem tinha me tocado que eu tinha feito isso já naturalmente. Não foi uma escolha de, não vou fazer isso porque eu quero testar o Gemini. Não, foi natural, né? Quando você falou, eu lembrei na hora. Então, a minha própria experiência de uso já mudou em algum aspecto, em alguma medida para isso. E aí, da tua pergunta, Gabi, de como isso muda para o varejista, eu sempre levo comigo uma coisa que um cliente nosso aqui me disse. Até em épocas de outras coisas anteriores a isso, sobre marketplaces e tudo mais, em que ele dizia assim, eu preciso que a minha marca seja encontrada pelo meu cliente onde quer que ele esteja, né? Por mais que isso possa ter algum impacto operacional, eu preciso aprender a lidar com esses impactos operacionais, como contornar isso, porque se o meu cliente está lá e ele não me encontrar lá, ele pode encontrar o meu concorrente, ele pode encontrar uma outra pessoa e ele está naquela jornada de compra e vai comprar ali, né? Então eu preciso estar presente. Então, talvez hoje uma coisa dessa jornada de compra agêntica, seja ela no extremo, como foi o exemplo que o Eloy deu de confiar absolutamente no, no, na compra agêntica, cedendo até o cartão de crédito lá, que eu te respondo, Eloy, hoje eu não daria, tá? Pode ser que no futuro eu mude de ideia, mas hoje eu não daria. E outro de só a jornada inicial de compra, mas a efetivação em outro momento, o varejista vai ter que estar lá, né? Se o consumidor está lá, interagindo com aquela ferramenta, a jornada de compra dele está lá, de alguma forma, o varejista tem que estar lá. E um outro aspecto, né? Esse foi de presença. E um outro aspecto que eu me recordei aqui, essa semana saiu, acho que foi agora dia 26, um relatório do BTG Pactual, fazendo uma associação entre o custo de estar na OpenAI, né, e o custo de estar na Amazon como marketplace. Eu não me recordo agora de cabeça qual que é a diferença, mas o custo de estar na OpenAI, de aparecer lá, é muito mais barato. Né? Então, tem esse aspecto também. Custo, neste momento, né, qual que é o custo que mais impacta o negócio dele, e presença, né? Ele precisa estar onde o cliente dele, onde o consumidor está.
E me parece, ouvindo vocês, que tem aí uma mudança, né, em curso que envolve não só custo, mas envolve também esse letramento do varejista, né? Porque outra camada, como é que faz? Você não pode abrir mão de uma e nem da outra, porque as duas coisas estão rodando ao mesmo tempo e as várias gerações. Então, me parece que está tudo complexificando. E aí, trago aqui a seguinte provocação para vocês, que é por onde um varejista que não está... na fronteira, enfim, na ponta dessa discussão e nem conhece tanto por onde pode se começar, né? O que é essencial, o que pode ser feito, o que a gente pode dar de dica para quem está aqui nos ouvindo, para que não perca o bonde e possa começar a fazer algo, sabe?
Gente, posso abrir aqui? Eu até me recordo de a gente teve uma palestra no Google, acho que no primeiro dia antes ali de começar a NRF, acho que foi no sábado, e que... Justamente a gente foi feita essa pergunta ali, né, assim, por onde eu começo? Porque eu acho que não estou nem falando nós como as pessoas físicas, mas muitas empresas ainda também falam, eu não sei nem por onde começar, eu ainda estava, parece que numa corrida anterior e agora eu preciso pivotar para um novo modelo, né. Então, acho que a primeira coisa primeiro, organizar dados internos, dados que você tem, qualquer tipo de dado, e colocar ele tudo, né, que seja ali no Google, em algum lugar, organizar em algum lugar, porque depois eu vou precisar fazer a leitura disso, né? Então, assim, é o primeiro passo do primeiro, é o beabá mesmo, e que parece ser uma coisa muito óbvia, mas hoje, e daí quando você fala, né, varejistas, e não só varejistas, mas grandes empresas e pequenas empresas, a gente acha que, na verdade, isso é tudo muito organizado, e não é. Então, tudo começa por essa questão de organização de dados e você colocar ela numa única plataforma para eu começar a ter a leitura correta disso. Mas, e foi falado muito sobre isso, assim, e daí depois foi engraçado, porque obviamente que nessa palestra, não era uma palestra, era uma conversa ali, e uma das pessoas era do Google, e foi dentro ali do Google, mas assim, a gente achou que outros temas iam gerar mais questionamentos, e na verdade a gente se estendeu muito ali. Então, tinha muita gente ali de varejo alimentar, varejo de moda, varejo de comércio eletrônico específico, só de marketplace, né? E falando que ainda é uma dor muito grande de conseguir ter essa organização e ter essa compilação dos dados num lugar só, para daí sim eu começar a entender como é que eu vou fazer o passo a passo, para ir para partir para esse segundo, né, momento, que é como é que eu atuo nesse mercado de inteligência artificial, como é que eu atuo com agentes, como é que eu começo a desenhar agentes, para que eu começo, qual a finalidade. Então, acho que esse é um primeiro passo. E um segundo passo é sobre estabelecer metas ou métricas, né? Para que eu quero? Aonde que eu quero chegar? Então, quais são os milestones que eu, na verdade, quero atingir em quanto tempo, né? E quais são... O que eu vou precisar para fazer isso? Então, ter isso basicamente colocando quase que num workflow de projeto mesmo e não sair simplesmente fazendo o que está todo mundo fazendo, né? Sem saber exatamente o porquê, né? Então, assim, se eu realmente vou investir que seja num agente, né, específico para um determinado fim operacional, como foi o que o João comentou ali, acho que um pouquinho atrás, para que eu vou fazer isso? Né? O que isso vai me gerar de resultado? Né? Qual que é o resultado que eu estou buscando? Né? Qual que é o ponteiro que eu estou pensando em mexer, né, na minha organização com isso? Né? E até para entender para onde que eu começo, na verdade, a investir, onde que eu começo a organizar dentro de casa. Então, acho que foram duas coisas que me marcaram, que era isso. Então, organização de dados, colocar eles todos disponíveis realmente ali num lugar onde a gente consiga, juntos, na verdade, compilar isso. E o segundo é entender, colocar isso dentro de projetos para saber, assim, se eu quero começar a investir em inteligência artificial, se eu quero começar a investir em seja o que for, entendeu? Dentro desse grande mundo de inteligência artificial, né? Se eu vou fazer isso operacionalmente para buscar eficiência, se eu vou fazer isso olhando para frente para o meu cliente final para gerar, né, algum tipo de resposta, para gerar mais conversão, para gerar experiência, para gerar hiperpersonalização, mas para saber como é que eu vou metrificar isso, né, e em quanto tempo que eu vou conseguir construir e avançar nesses projetos, nessas jornadas.
Olha, eu concordo super, Nath. Eu acho que realmente você pegou dois pontos essenciais: dados e medição, né? O que, que você quer atingir de objetivo? Porque eu acho que na fundação do que a Nath está falando, tem duas coisas importantes. Uma é o que a gente tem, quer dizer, muita gente falou que a IA vai ser o novo sistema operacional do varejo, né? Eu gosto de pensar que a IA, ela vai ser um novo motor para o varejo, mas esse motor, ele é alimentado por um combustível, e esse combustível são os dados. Então não adianta você botar gasolina batizada no teu motor, você não vai muito longe, né? E a gente não tem o costume no varejo de cuidar dos nossos dados. A gente, eu falo muito que a gente trata os ativos do varejo super bem, né? A gente põe plaquinha de patrimônio, sabe onde é que está o carro, a gente sabe onde é que está não sei o quê. Agora, o maior ativo digital que as empresas têm, que são os dados, ele não tem a menor ideia nem se não tem alguém acessando que não deveria, entendeu? A gente não sabe nem onde é que, com quem que os nossos dados dormiram essa noite. Então, eu acho que a gente tem que zelar muito por essa qualidade dos dados, para a gente poder botar um combustível de qualidade nesse novo motor. Mas eu acho que passa, Gabi, que é a segunda coisa, o que você falou do letramento. Eu queria retomar esse ponto que você fez na tua pergunta. Porque hoje em dia, quem é que toca uma operação de varejo sem usar um celular? Quem é que toca uma operação de varejo sem usar uma internet? Então não é sobre ou, é sobre e. A gente está adicionando novos motores para potencializar a produtividade do varejo, seja para vender para o cliente, seja para a gente fazer nossas operações mais eficientes. Tem um novo motor, mas o pessoal entende esse motor? Na época que a gente lançou o celular e o smartphone, o pessoal achava que era para fazer ligação, né? Hoje em dia, quem é que quer ligar com o smartphone? Hoje em dia a gente tem raiva quando alguém liga para a gente no smartphone. Então esse motor, ele mudou de função, né? E é um tremendo motor que impulsiona as nossas operações para dentro do varejo e com os nossos clientes. A internet, quando começou, a gente achava que era para a gente poder fazer pesquisa, né, de páginas, de conteúdos, etc. Mudou completamente o uso que a gente fez desse motor. Então a gente acha que a gente entende o que a IA vai fazer, a gente ainda não viu o começo de tudo que ela pode fazer para dentro e para fora do nosso negócio, mas é um novo motor. E passa pelo letramento, passa pelo processo de aprendizagem das possibilidades dessa nova tecnologia. Hoje a gente tem uma clareza muito grande de tudo que o celular permite que a gente faça, a internet permite que a gente faça, a gente ainda não tem essa clareza do que a IA permite que a gente faça. Então, além da gente trabalhar na qualidade dos dados, eu diria que vamos trabalhar na conscientização do que é possível fazer para dentro do time para que a gente possa expandir o horizonte de imaginação. A gente eventualmente está com a imaginação limitada, achando que, como a gente achava que o smartphone era só para fazer ligação, que aí é só para conversar de chatbot com um agentezinho que fala que nem ser humano com a gente. Não é. O potencial dessa tecnologia é gigantesco, mas a gente está muito limitado pela nossa própria imaginação do possível. E a gente vai ter que começar a aprender o que dá para fazer com IA para a gente poder imaginar os usos interessantes que ainda não foram imaginados e que providencialmente vão ser diferenciais competitivos.
Eu concordo com a Natália sobre o teu objetivo, né? Por várias vezes começar, tem que ter um objetivo claro, não pode investir em algo que não está direcionado a trazer um resultado para ele ali. E Natália e Eloy falaram sobre dados. Eu vou ser redundante falar de dados também, para reforçar a importância disso, mas eu vou somar dois pilares aí que dentro, pelo menos dentro da TOTVS, a gente tem recomendado muito para os nossos clientes, né? Prioritariamente os dados, o segundo é manter sistemas atualizados, né? Porque, como o Eloy trouxe, a jornada de aprendizado não é só do varejista, mas também dos provedores de tecnologia, né? Então, os sistemas também estão evoluindo com agentes, com novas capacidades dentro dos próprios sistemas para se adequarem a esse novo mundo. Então, manter sistemas atualizados é relevante. E o terceiro pilar, especificamente aqui dentro da TOTVS, que a gente tem orientado muito os nossos clientes, é de estar na nuvem da TOTVS, né? Porque ela é uma potencializadora dessas novas tecnologias, desses novos agentes, né? Estou falando do contexto TOTVS, mas isso vale para qualquer contexto que um varejista ou que qualquer empresa esteja inserida, né? Então, esses três pilares: dados, sistemas atualizados e nuvem, que é um negócio que a gente já falou bastante tempo nos últimos anos, mas hoje já é mandatório, é básico, né? Como talvez vai ser agente de IA e IA no futuro, né? Daqui a pouco.
É, eu vou pegar esse teu ponto, João, porque realmente ainda é impressionante como a gente ainda encontra no varejo gente que sequer está na nuvem, rodando um servidor ali dentro do data center local dele, etc e tal. E esse mundo de IA é um mundo interconectado, gigantescamente interconectado, e que exige muitas vezes capacidade de processamento muito superior ao que é razoável você adquirir e deixar instalado de forma fixa. É como se você quiser instalar uma geradora de energia elétrica na tua empresa. Né? Por que você vai fazer isso se você pode consumir exatamente aquilo que você precisa? A lógica da nuvem é a mesma coisa. Por que eu vou instalar um monte de servidor que eu não vou usar o tempo todo na sua máxima capacidade, mas quando eu preciso eu posso usar e posso ir até além da capacidade que eu teria capacidade de instalar? Então é impressionante como a gente ainda está em 2025 e ainda tem um monte de gente que ainda está com o servidorzinho embaixo da mesa, fazendo, sabe, o seu processamento local, e está muito longe da capacidade de poder lidar com IA em escala. Então, tem uma questão de infraestrutura básica que o João colocou na mesa, que é bem importante a gente não esquecer.
E acho que isso traz a discussão de segurança, né? Porque tem muito receio de muita gente em ainda manter esses modelos mais, digamos assim, antigos, por questões de segurança. Como fica essa discussão? O que tem aí de novidade? O que as pessoas podem pensar em relação a isso?
Eu penso, Gabi, que hoje segurança em termos de tecnologia para manter uma solução dentro de casa, eu acho que está bem já amadurecido esse tema de que é muito mais seguro você ir para a nuvem, né? É muito mais seguro em termos físicos de segurança dos equipamentos, mas também em termos de ataques, essas coisas que hoje em dia é mais comum, né? Então, não vejo que isso seja um problema, não.
Eu concordo, João. Eu também, assim, eu acho que hoje em dia, na verdade, Gabi, o risco que a gente está correndo nas coisas feitas de forma caseira, porque queira ou não queira, a gente está fazendo caseira, mas está conectado na internet. Ninguém está isolado numa ilha, num servidor que não se fala com nada, com mundo nenhum. Hoje em dia, o nível de investimento que você precisa ter em segurança para você se manter seguro num mundo cada vez mais marcado por ataques virtuais, por hackers, sequestradores de dados, etc. e tal, é tão brutal que é difícil uma única empresa conseguir manter esses investimentos em dia e se manter segura, mesmo rodando o servidorzinho. Porque fica aquela impressão: ah, não, estou com meus dados aqui, estão protegidos, até não estão. Eles estão absolutamente vulneráveis porque você não consegue manter os investimentos que grandes empresas de nuvem, como a TOTVS, conseguem fazer regularmente em escala para milhares de clientes ao mesmo tempo, para justamente garantir essa segurança. Então, eu acho que hoje em dia inverteu muito essa equação em termos do que é, onde está realmente seguro os meus dados. Deixou de ser realmente o meu servidor que eu tenho ali debaixo do meu olho, e agora passou a ser realmente grandes operadores de nuvem que fazem investimentos massivos em proteção e segurança.
E do ponto de vista do consumidor, assim, porque daí também essa lógica das fraudes, dos ataques, é uma coisa que cresceu muito, né? E na preocupação do consumidor e muitas vezes barrando compras, embora a gente saiba que as pessoas compram cada vez mais online. Como fica isso e como fica também essa nova... Essa mudança de hábito do consumidor diante de novas tecnologias e novas possibilidades? O que vocês viram lá e têm visto no mercado? Para onde está indo, né, essa forma de consumo das pessoas da ponta?
Vou puxar aqui um pouquinho para o meu lado, né, falando de consumidor. E daí, enfim, acho que é bom ouvir sempre a perspectiva sempre do Eloy e do João também. Mas a questão do consumidor, até a palestra da Cassandra, que era da WGSN, que foi no domingo no NRF, um dos tópicos ali abordado fala sobre a necessidade de ter a confiança do consumidor restaurada, né? Então, no geral, o consumidor está ali com a sua confiança extremamente abalada. Então, quando você olha em relação a instituições, mídia, governo, né, a gente não sabe especificamente, até com a questão de uso de AI, a gente não tem mais noção do que é real, do que não é real. Né? Então, a gente entra aí no momento de deepfake, assim, onde você tem muita dificuldade de saber o que é verdade e o que não é verdade. Isso vai abalando, obviamente, a confiança do próprio consumidor. Né? Então, daí até vai na pergunta lá, será que eu daria meu cartão de crédito para um agente de AI? Eu falo que sim agora, mas não sei, né? Porque eu estou pensando só na parte boa, mas obviamente que a gente sabe dos riscos disso. Então, eu vou falar num ponto de perspectiva. O consumidor, cada vez mais, ele está esperando que não que exijam só grandes regulamentações governamentais para proteger, né, para nos proteger em relação a ataques, a que os nossos dados não vazem, mas que, na verdade, as próprias instituições, as empresas, os varejistas tomem a frente disso. Né? Então, a gente cada vez mais vai querer. A gente fala porque eu me encaixo como consumidora também. Né? Então, as pessoas querem ver, né, realmente para crer, ver soluções, ver políticas implementadas ali, que as empresas estão tomando à frente disso para garantir a confiabilidade quando eu estou fazendo aquela compra ou naquele produto, né? E daí a gente vai para outros aspectos de universo de dupe, de falsificação também, né? Mas as próprias empresas investindo nisso cada vez mais. Daí seja na transparência da comunicação, né? Transparência da comunicação de como que aqueles meus dados vão ser usados. Para que eles vão ser usados, ou em relação ao produto mesmo, o que eu estou vendendo, o que eu não estou vendendo, porque cada vez mais vão ter ferramentas também para a gente como consumidor se proteger. Então, assim, se as marcas tomam a frente disso e começam a ser mais transparentes em relação, né, à segurança que elas, né, estão te proporcionando, né, sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre aquela transação que está sendo feita, aquela confiança do consumidor que está de alguma forma perdida, ela começa a ser resgatada. Mas a gente vê assim com pesquisas que cada vez mais as pessoas, e principalmente olha, uma geração Z, que é uma geração que está emergindo, né, que começa a ter mais poder aquisitivo e ser mais atuante no mercado de trabalho, está muito mais ciente disso e vai cobrar cada vez mais ativamente das empresas para que elas tomem a frente disso e restabeleçam esse elo de confiança entre empresa e consumidor. Então, menos colocando isso lá na conta do, né, instituições, governos, enfim, obviamente que eu acho que vai surgir um movimento da gente trazer, vai buscar, todo mundo acho que vai querer um pouco mais de regulamentação sobre diversas coisas que estão surgindo, mas não, isso é responsabilidade também de cada empresa, assim, porque é zelar pelo seu consumidor.
Eu acho que está muito ligado a isso, Gabi, a questão do consumidor. A gente está falando de um novo comportamento do consumidor, tanto um consumidor desconfiado, porque ele está sacando que o mundo cada vez mais é cheio de fakes, então eu não sei se eu posso confiar, né? Eu até lembro de uma outra palestra que eu vi lá, que foi muito legal, que eles juntaram uma série de diretores de marketing de várias empresas, que todos eles eram de geração Z, né? E uma das coisas que eles... E eles estavam falando exatamente de como que, na verdade, o que o consumidor está buscando, porque eles trabalham com consumidores, então foi muito legal, porque eles trabalham com consumidores, eles são geração Z. E eu estou falando que a geração deles está buscando autenticidade no relacionamento, né? E eles falam, tudo bem se eu usar IA, mas você tem que deixar claro que você está usando IA. Você não pode ficar me escondendo que você está usando IA, você não pode fazer de conta que você botou um ser humano para falar comigo e na verdade eu estou falando com uma IA, né? E eu já estou ficando esperto quando é que eu estou lidando com uma IA e quando é que a coisa pode ser fake. Então eu estou começando a ficar cansado desse negócio todo. Então eu acho que isso traz para a mesa o outro ponto que o canal estava batendo, de como que a gente agora está tendo que equilibrar, de um lado, o uso intensivo de IA, né, para a gente poder tirar o máximo de produtividade, de eficiência, etc., com uma necessidade da gente ser incrivelmente humano no ponto de contato de venda. Né? Então, na verdade, eu acho que o lance do consumidor é que ele quer autenticidade, e a autenticidade dificilmente você vai entregar através de um robô, por melhor bem treinado que ele seja, por mais que ele pareça humano na fala, a gente já saca quando a gente está falando com um agente de IA, e a gente fala, pô, isso aqui não é um relacionamento realmente autêntico, né? Cadê o ser humano? Cadê aquele ambiente quentinho e gostoso onde eu tenho gente de verdade do outro lado falando comigo, interagindo comigo no piso de loja? Então, acho que o grande desafio, que eu definiria como um grande paradoxo que vai ficar para o varejista saído aqui da NRF, é como é que ele vai, de um lado, equilibrar o uso intensivo de IA para ele poder tirar o máximo de proveito disso para suas operações, para suas vendas, etc., e, ao mesmo tempo, ele vai maximizar a sua humanidade no ponto de contato com o cliente, independente se ele está contactando fisicamente na loja ou mesmo no digital, para que o cliente tenha essa autenticidade, para que ele sinta realmente que ele não está lidando com uma máquina e para que ele esteja realmente conseguindo extrair relacionamentos autênticos e verdadeiros para estimular ele realmente a fazer o consumo. A gente falou tanto de experiência nas últimas NRFs, né? E a gente agora começa a traduzir essa experiência não mais só para a loja física, do tipo, a loja tem que ser um ambiente legal, gostoso, etc., para a experiência humano com humano que ele vai ter nessa loja, seja física, seja digital, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto crítico de conjuntura, onde a tecnologia e a humanidade se juntam, né? É o que a gente aqui na TOTVS chama do IA e o IH, né? Inteligência humana e inteligência artificial tem que trabalhar juntas para a gente poder fazer com que o varejo alcance seu pleno potencial nessa nova era de IA que a gente está vivendo.
Exatamente. E só para, assim, voltando aqui, mas o ponto da transparência, ela deixa de ser opção e ela passa a ser ferramenta de sobrevivência, né? Então, realmente, porque o consumidor, cada vez, ele também vai estar mais letrado, como o Eloy falou, assim, ah, eu já saquei, né? Eu já saquei quando eu estou falando com a IA. E daí você começa a ficar desconfiado o tempo todo e isso gera uma quebra de comunicação, né? Então, assim, como eu consigo ser transparente, né, em todos os meus pontos de contato com o cliente para, independente do serviço ou do produto que eu vendo, do serviço que eu presto, para conseguir gerar essa conexão? Porque tem um perfil dos consumidores que a gente chama que são os defensores da verdade. E que justamente são essas pessoas que vão cada vez mais buscar para ver assim, tá, não, eu não quero ser enganado, entendeu? Deixa eu ser protagonista aqui, não é você que vai me influenciar, é eu que vou escolher, né? Então, esse grupo tende a crescer, a gente vê aí que ele está ainda numa curva de crescimento.
Eu vi uma palestra de um cara muito bacana lá também, chamado Eloy Assis, que ele não só falou dessa questão do consumidor ele usou um termo lá sobre, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é brutalmente alguma coisa, radicalmente outra, ele pode nos dizer aqui ao vivo, mas ele também comentou sobre a questão dos consumidores e aí, bacana ter você, Natália, aqui, que eu tô tendo uma aula aqui dessa visão de consumidor aqui contigo. O Eloy trouxe pra gente lá na palestra que nós estamos vivendo um momento de várias gerações interagindo ao mesmo tempo, não foi isso, Eloy?
Foi isso, sim. Realmente a gente está vendo um momento que a gente está evoluindo para ter que servir e dar atenção para mais de uma geração ao mesmo tempo. O varejo sempre andou na direção de evoluir em termos de geração. Uma geração ia ficando mais velha, ela ia consumindo menos, entrava uma nova geração consumindo mais, todo o foco, toda a publicidade, toda a maneira de se comunicar ia voltando para essa. Com a extensão agora da idade média das pessoas, e a gente está tendo mais de um grupo de aumento de renda, inclusive, das gerações mais velhas, a gente está tendo agora múltiplos grupos geracionais indo para o varejo, a gente tem que saber comunicar com os dois. Era um pouco desse ponto que eu estava falando sobre a questão geracional.
E aí, já aproveitando o gancho, trazendo aqui, estamos caminhando para o encerramento, mas não podia deixar de trazer uma que a gente sempre fala quando fala, né, em varejo, em NRF, que é como é que fica o papel da loja física, né? Isso vai mudando ao longo do tempo, tem sempre esse desafio. Vocês já passaram por isso em várias aqui das respostas, das falas, mas o que mais a gente tem sobre esse papel, né? Essa junção do digital, da presença física e ao que cabe, né? O papel do vendedor, da loja física, do ponto de venda. Como estamos olhando daqui para frente?
Como o Eloy falou, acho que a gente fala, né, já não é a primeira nem a segunda, tem várias NRFs e, enfim, diversos outros momentos aí do varejo que a gente fala sobre experiência no varejo. Então, experiência no varejo não é algo novo. O que a gente está vendo é que, na verdade, as pessoas cada vez mais, e se falou, por exemplo, muito também já, isso já começou a se falar sobre os terceiros espaços, né, que são os espaços ali onde não é nem o seu local de trabalho, nem a sua casa, mas é o café, é uma academia, daí você vê já várias lojas, na verdade, várias varejistas proporcionando isso, mas de qualquer forma ainda tem uma questão da falta de conexão. Então a gente está nesse momento que as marcas, né, têm uma oportunidade de entrar, não, e não para vender algo, mas para criar comunidade, criar conexão, né, e oferecer um certo conforto no meio desse caos, gente, que está todo mundo vivendo, porque é isso, é crise climática, eu não sei o que vai acontecer com a inteligência artificial. Então, a gente está num lugar, assim, que é um lugar que a gente é chamado de caos social, realmente, sabe? Tem até um livro que fala que é The Race Between Education and Technology, que fala que, geralmente, a tecnologia ela sempre dá um salto antes dos skills humanos conseguirem alcançar. Então, enquanto os skills humanos, o comportamento, ele não se equipara a essa tecnologia que ela está avançando, a gente vive esse momento de caos social. E daí, somado a, de novo, caos político, governamental, climático, né? Então, o consumidor, ele está nesse contexto. Então, a gente falou muito sobre o ponto de venda, além de ser algo para gerar experiência, ele realmente trazer uma experiência sensorial. Então, assim, é para te despertar algo, seja através. Então, assim, se eu vou colocar que seja um cheiro na minha loja, ele não é um cheiro só porque ele é gostoso, só porque eu vou me sentir bem lá, né? Então, tem diversos estudos, o que você quer que aquilo desperte no seu consumidor? Né? Então, essa questão do despertar sensorial, então a loja ela ser quase que um templo ali, né? O varejo físico, A gente viu ali, para quem estava em Nova York, não sei quem vocês foram visitar, gente, a Trantan, né, que está lá embaixo, lá no perto do lado da NYSE, da Bolsa de Nova, na Bolsa de Valores. E é uma loja que ela é basicamente um museu. E tem de tudo ali dentro e, assim, todo mundo entra e você não entra necessariamente para comprar, você entra ali para se sentir bem, né? E daí você começa a usar o ponto de venda também para você criar comunidades. Então, pessoas que, na verdade, né, você traz ali para aquela dentro da loja, comunidades específicas que tenham algum ponto de interesse junto com você. Então, a gente vê, por exemplo, isso já faz mais ou menos uns 6 meses, mas teve uma ação que a Kate Spade fez, na verdade, em algumas lojas também, isso daí em vários lugares do mundo, onde eles descobriram, né, os fandoms, que são aqueles grupos de pessoas que são fãs de um determinado tema, né, e trouxeram ali para dentro da loja e criaram experiências ali. Então, você vai criando um senso de comunidade. E isso realmente é novo. Na NRF a gente nem viu falar tanto, mas a gente está escutando já em vários outros, né, locais falando sobre o ponto de venda ele servir como um local de experiência para realmente despertar algo sensorial em você, mas realmente para também trazer esse senso novamente de comunidade, de tribo, né, e trabalhar a comunidade de uma forma bem intencional, né? Comunidade pensando na troca, e não necessariamente assim que eu tenho uma comunidade de pessoas a qual eu tenho conhecimento sobre elas, eu tenho dados sobre elas, não é comunidade na questão de troca. Então a gente fala muito sobre esse varejo de nicho, né? Eu encontrar esses nichos, esses grupos de pessoas que realmente eu consigo trazer para minha loja.
Natália, esse exemplo que você citou da loja ser um ponto de encontro para algumas pessoas que são fãs de algo ali, tem um tema em comum. Eu estive num evento paralelo à NRF lá em Nova York, em que o executivo da ReHap trouxe um case do que eles têm feito no Brasil sobre isso, e que tem influenciado muito lá, tem sido muito bacana. Então, aplicação real já no varejo brasileiro, né? Bem bacana.
E eu acho que aí, só para fechar esse ponto, Gabi, também dando uma fechada no ponto de vista, o que eu tive o prazer e a honra de palestrar em alguns eventos lá da NRF esse ano, o ponto que eu estava falando, João, é que realmente eu acho que o paradoxo do varejo desse ano ele vai se definir por você equilibrar, ser brutalmente eficiente com a IA e ao mesmo tempo ser radicalmente humano com o seu consumidor, né? Esse é, para mim, o que define o paradoxo. E acho que aí, respondendo a pergunta, Gabi, na loja física não vai ser diferente. A loja física vai ter que equilibrar a mesma coisa. Ela tem a chance de ser brutalmente eficiente como ponto de pick-up, como um ponto de avançado logístico para fazer entregas incrivelmente rápidas de 2 horas lá da tua casa, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, um espaço de experiência, de conexão, de comunidade incrível, como é a loja da Prantan, que a Nath falou, que era uma loja fantástica, e tantos outros exemplos de lojas de experiência que a gente viu, mas que, ao mesmo tempo, podem servir realmente como ponto de logística, como local para você chegar a pegar o teu produto que você comprou no celular há 15 minutos e falou, vou retirar agora, entendeu? Então, é esse mesmo paradoxo que eu estou falando que o varejo vai viver de uma forma ampla, ele se transporta para o mundo da loja do mesmo jeito. E esse é, para mim, o novo papel da loja física. À medida que ela avança, ele vai ter também que ser brutalmente eficiente e realmente radicalmente humano se a loja física quiser sobreviver nesse novo mundo que a gente vai.
Eloy, é o mesmo consumidor, né? Porque é o consumidor que ele está procurando por experiência humana, ele também quer agilidade na entrega, na eficiência, no atendimento, enfim. Então, não é separar, não é um ou outro, é o E, né? A gente sai do ou para a era do E, exatamente.
Exatamente, Nath, eu acho que é isso. A gente falou muito tempo que a loja ela tinha que ser um lugar muito eficiente, tinha que se comportar de uma maneira que o pessoal entrava, pegava, pagava, etc e tal, até a hora que o e-commerce substituiu isso, né? A auto-eficiência consegue no digital, você consegue um produto na tua casa em 2 horas sem sair de casa. Por que que eu vou na loja? Né? A gente fala, ah, tá bom, então agora vamos para o mundo da experiência. Vai ser totalmente humana, conexão, etc. E como se fosse um ou. Mas não, a loja física continua também tendo papel de eficiência, então é um E aqui que a gente vai ter que combinar, e eu acho que é aí que está o pulo do gato nesse futuro de varejo, é combinar esses dois lados para a gente poder entregar realmente o que se espera da loja física. Ela continua tendo um papel incrível, eu não vejo a loja física terminando de jeito nenhum, como já se cantou várias vezes. Agora foi engraçado, esse ano eu escutei o pessoal falando, ah não, o e-commerce vai terminar por causa do comércio agêntico. Eu truco essa noção também, eu também acho que o varejo online ele também vai continuar tendo futuro, porque nem todo mundo vai confiar em deixar 100% do teu cartão e pedir para o agente comprar para você. Você vai, às vezes, querer entrar, clicar, pegar, botar no carrinho, ver a foto, etc. e tal, mesmo no digital. Você não vai conseguir abrir mão disso tudo 100%. Então, o consumidor tem momentos, né? Tem hora que a gente quer rápido, tem hora que a gente quer devagar, tem hora que a gente não quer comprar, só quer olhar. Não, me deixa, só tô olhando, né? Aquela coisa que a gente fala quando entra na loja. Não, não quero comprar, só vim olhar. Tá tudo bem. Tem momentos do consumidor, não tem essa de que tudo é de um jeito, tudo é de outro. É um mundo de ex, não é um mundo de ou. Esse novo E agora inclui a inteligência artificial.
E por isso, gente, que agora eu vou vender o meu peixe, obviamente, aqui, mas brincadeiras à parte, por isso que entender o consumidor parece que é um clichê, mas nunca foi tão real, né? Porque vai ser ali um dos pontos. Se a inteligência artificial ela vira algo que é necessário para todo mundo, o entendimento do consumidor talvez, e como eu entendo, como eu trabalho isso, é que ele talvez vai ser o meu pulo do gato, assim. E um sem o outro não adianta, né? Então...
concordo, Nath. A gente viu um material incrível que vocês apresentaram sobre o consumidor de 2028, né? Vocês já estão lá uns 2 anos na frente já, 3 anos na frente, e é sobre isso. A gente vai ter que entender cada vez mais o que esse consumidor quer, porque ele vai querer cada hora uma coisa diferente. Se a gente não souber entender esse consumidor, vai ser cada vez mais difícil a gente servir as necessidades dele no momento dele, do que ele quer.
A loja como experiência é um negócio que a gente vê muito bacana, assim, em moda. As lojas que vocês exemplificaram, quando eu me pego pensando no varejo alimentar, que é onde eu estou mais inserido, né? E como é que a gente replica essa experiência e tal. E visitando muitos supermercadistas lá em outros lugares, eu hoje tenho um exemplo brasileiro de uma loja espetacular, todas as lojas da rede são espetaculares em termos de experiência, pensando em varejo alimentar, que é a Rede Festival de Curitiba. As lojas são lindas, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer.
São maravilhosas, eu quero morar num supermercado lá. Eu juro, eu passei o Natal em Curitiba, gente, você está falando isso, mas eu falei essa frase para minha sogra. Eu falei, eu passaria horas aqui.
Exato. E olha isso, né? É num supermercado.
E eu não gosto de supermercado, tá?
Olha isso. Então, como experiência...
Mas esse é o ponto, né? As pessoas normalmente não gostam de supermercado. E aí você tá criando uma experiência fantástica, né, João?
É linda e com muita experiência,
né?
É
isso, João. Aí eu, como consumidor, caí.
Voltando à tua pergunta, Gabi. Loja física é espetacular, né? Aprendendo com a WGSN o comportamento do consumidor e adaptando ela a atendê-lo, tem... vida para sempre.
É isso aí, foi muito bom ouvir vocês, aprender aí mais um tanto sobre o varejo. Queria agradecer a sua presença, João, sua presença, Natália, sua presença, Eloy, muito obrigada por tudo que vocês compartilharam. A gente está chegando aqui no final do episódio. E você que ficou até aqui, não deixa de seguir a Totos nas redes, seguir o podcast e ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. Obrigado, Eloy.
Obrigado, Gabi. Sempre um prazer estar aqui com você. E obrigado, João. Obrigado, Nath, pela participação aí, pela colaboração, porque eu achei que o papo ficou super legal, super divertido e mega rico com as contribuições aí de todo mundo.
Foi muito bom mesmo. Obrigada, viu, Nath?
Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Um papo super bom, dá vontade de ficar falando um tempão aqui. Espero que todos que vão ouvir, gostem.
O tempo passa rápido, dá vontade de emendar aqui e já ir entrando em outros e outros episódios. E muito obrigada, viu, João?
Eu que agradeço, Gabi. Obrigado. Parabéns pela tua condução aí. E Natália e Eloy, obrigado pela aula aqui. Sempre um prazer e aprendo muito com vocês aí.
É isso aí. A gente fica por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau.